This ain't a song for the broken hearted. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o super sucesso It's My Life. Se você curte inglês, música, Bon Jovi, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E hoje, para essa aula, temos a volta de Bon Jovi! Sim, eles que já estiveram aqui na série com You Give Love a Bad Name. Se você curte, não deixa de conferir essa aula completa, que tá muito bacana. E hoje, então, volta com It's My Life, super sucesso recente, aí tem apenas 25 anos. É do ano 2000. Hoje em dia, sempre dá esse bugger, né? Quando a gente vê 2000 em alguma coisa e fala, olha, é recente. Aí você vê, já tem 25 anos. But, alright. Bom, lembra que você baixa o PDF dessas aulas com todas as anotações lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. O quê? Você ainda não está cadastrado? Faça seu cadastro, que é grátis. Inclusive, quem está cadastrado não só acessa todos os PDFs de todas as mais de 270 aulas da série, mas recebe por e-mail a aula da semana. Então, quem está cadastrado já recebeu o material da aula de hoje. Olha só que legal. E essa aula se divide em três partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução, para você entender o que é que diz a música. Na parte 2, a gente vê estruturas do inglês, que você aprende aqui com It's My Life e leva para sua comunicação em inglês no dia a dia. E na parte 3, é claro, a gente tem um passo a passo de pronúncia, não só para você cantar It's My Life bem bonito, arrasar no karaokê, mas também, claro, melhorar seu listening e seu speaking no geral. Uma aula realmente completa que você só encontra aqui na série Aprenda Inglês com Música. Então, já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai gostar. E claro, se você ainda não estiver inscrito ou inscrita, se inscreva no canal, afinal tem muito conteúdo bacana por aqui. Já deu seu like? Já se inscreveu? Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: This ain't a song for the broken hearted. Essa não é uma canção para quem está de coração partido. The broken hearted aqui seriam as pessoas de coração partido, tá? A gente também poderia abrasileirar aí e dizer que essa não é uma música, uma canção para quem está com dor de cotovelo. No silent prayer for faith departed. Aqui, curiosamente, ele não colocou o the antes do faith departed, como ele colocou na linha de cima, né? For the broken hearted. Aqui ele não colocou, mas fica subentendido. Não é uma oração silenciosa para os que perderam a fé. Olha só que interessante, né? Broken hearted, aquelas pessoas de coração partido. The faith departed. Faith é a fé. Departed seria que partiu, né? Então, para aquelas pessoas cuja fé partiu. I ain't gonna be just a face in the crowd. Eu não vou ser só um rosto na multidão. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. Você ou vocês, né? Aqui a gente tem as duas opções, porque you pode ser singular ou plural. Então, vocês vão ou você vai ouvir minha voz quando eu gritar bem alto. E você viu aqui esse ain't, né? Que apareceu já em duas linhas logo nessa estrofe. Se você não entendeu muito bem esse ain't, calma que na parte 2 a gente vai ver esse ain't em detalhes. Alright? E o que é que ele vai gritar bem alto? O refrão que diz o seguinte: It's my life. É a minha vida. It's now or never. Olha, lembrei até do Elvis, né? It's now or never. It's now or never. É agora ou nunca. Uma tradução literal aí para essa expressão, né? I ain't gonna live forever. Olha o ain't aí de novo. Eu não vou viver para sempre. I just wanna live while I'm alive. Eu só quero viver enquanto estiver vivo. Também poderia ser traduzido como enquanto estou vivo, tá? As duas opções aí são possíveis. It's my life, é a minha vida. My heart is like an open highway. Meu coração é como uma autoestrada aberta, uma estrada livre, uma via livre. Like Frankie said, I did it my way. Oh, Frank Sinatra. Vocês sabem que eu amo Sinatra, né? E aqui, então, ele faz uma referência. É a Frank Sinatra. Like Frankie, como um apelido de Frank, né? Like Frankie said, como Frankie disse, né? Tipo, como tio Frank. disse ou dizia: I did it my way, I did it my way. Na música My Way, maravilhosa, né? E o que é que significa I did it my way? Eu fiz do meu jeito, alright? Se você quer ver My Way de Frank Sinatra, comenta aí embaixo, My Way. Alright? Pra saber que você quer essa música maravilhosa aqui na série. E aí ele repete, I just wanna live while I'm alive. Eu só quero viver enquanto estiver vivo ou enquanto estou vivo. It's my life. É a minha vida. Vai ter um momento que ele vai repetir o refrão e aí ele vai colocar um 'cause' nessa última linha. 'Cause it's my life. Pois é a minha vida. Alright? This is for the ones who stood their ground. Então, essa é para aqueles que ficaram firmes. To stand your ground seria você ficar de pé ali no seu chão, né? Então, quando você não foge de uma situação, mas fica firme, enfrenta bravamente, you stand your ground. For Tommy and Gina, who never backed down. Para Tommy e Gina, que nunca desistiram. Tommy e Gina, personagens da canção Living on a Prayer, de Bon Jovi, alright? Se você quer ver Living on a Prayer aí, comenta aí embaixo, Living on a Prayer. Tem que comentar, tem que pedir a música. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Amanhã será mais difícil, não se engane. Luck ain't even lucky. Nem a sorte é sortuda. Gotta make your own breaks. Tem que fazer as suas próprias oportunidades. A big break, né? Aquele grande golpe de sorte, ok? Better stand tall when they're calling you out. É melhor ficar firme quando eles te chamarem, quando eles te convocarem. Aqui vai depender um pouquinho da situação, mas to call someone out, geralmente, é você ou criticar alguém ou chamar alguém para dar explicação sobre alguma coisa que você não aprova ou que de fato está errado, ok? E stand tall é você se manter, olha, alto, né? Tall não é alto, então é você não se curvar, né? Você manter sua postura, você ficar firme, ok? Don't bend, don't break, baby, don't back down. Então, não se curve, don't bend, don't break, não ceda, querida, don't back down, não recue. Uhum. E aí, ele volta no refrão. E essa música tem uma coisa que eu gosto muito, que é referência a outras canções, a outras músicas. A gente vê isso com alguma frequência nas artes, né? Livros que fazem referências a outros livros ou a canções, a filmes, né? Filmes que fazem referência a outros filmes. Então, aqui nessa canção, achei muito legal, inclusive, ele pegar duas referências tão diferentes, né? Frank Sinatra com My Way e personagens de uma música da própria banda Bon Jovi, né? Tommy e Gina. Então, se você não conhece, né, Frank Sinatra, não conhece a música My Way, não conhece Tommy and Gina, né, da música Living on a Prayer, você não capta, fica assim uma parte sem sentido. E quando você conhece, faz todo sentido, né, porque vem a letra toda na sua cabeça, né, My Way, nossa, já lembrei aqui da música toda, Living on a Prayer também, já lembrei da história toda aí de Tommy e Gina, e aí você realmente consegue entender muito mais a música, né? Entender com muito mais profundidade toda a emoção que está sendo trazida ali para aquele momento. Comenta aí embaixo para mim se você também curte essa ideia de referências e citações no meio de obras artísticas. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Bom, é claro que a gente vai começar por esse ain't, porque se você nunca estudou esse ain't, você com certeza está muito confuso, muito confusa, né? Quando você vê ali a tradução. Dá para perceber que é uma negativa. Mas que verbo é esse, né? De onde ele vem? O que come? Do que se alimenta? Onde vive? Ain't. Bom, pois é, vamos lá. Ain't. Eu já contei isso aqui em outras aulas, mas vou contar novamente, rapidamente, porque tem tempo que eu não conto essa história completa, que é o seguinte. Ain't, antigamente, era a contração de am not, tá? Então, da mesma forma que is not vira isn't e are not vira aren't, am not virava ain't, tá? No entanto, olha que interessante. Plot twist total. Reviravolta na história. Am not deixou de ter uma contração. Tá? Não tem mais dentro da norma culta da gramática do inglês uma contração para am not que seja considerada correta. Então você não tem mais como contrair am com not. No entanto, ain't passou a ser linguagem coloquial, ou seja, informal, fora da norma culta, para praticamente a negativa de qualquer verbo. Então, is not, are not, o próprio am not, have not, has not, there isn't. Às vezes, tudo isso, there isn't, vira ain't. Tá? Ou seja, virou assim um coringão da negativa. A única certeza que você tem quando você vê um ain't é que essa frase é negativa. Agora, que verbo que ele está substituindo ali, você vai ter que parar e pensar, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Na primeira frase, esta não é uma canção para quem está de coração partido. Então, esse ain't aí está substituindo quem? Esta não é uma canção, this isn't a song, ok? Is not. This isn't a song for the brokenhearted. Very good. No outro verso, nós temos, eu não serei apenas um rosto na multidão. I ain't gonna be just a face in the crowd. Esse ain't está substituindo quem? Eu não serei. I am not. Lembrando que, atualmente, a gente não tem mais uma contração para am not dentro da norma culta, né? A única coisa que a gente poderia fazer aqui seria I'm not, contrair o am com o sujeito, I. Isso sim a gente pode fazer, tá? I'm not. Mas eu não consigo contrair o am com o not, tá? Por isso deixei separadinho aqui para você visualizar. I am not gonna be just a face in the crowd. Eu, agora ficou fácil, hein? Eu não vou viver para sempre. I ain't gonna live forever. Esse ain't está substituindo, novamente, am not, ok? I am not gonna live forever. Que, como eu falei, poderia ser I'm not gonna live forever. E, finalmente, luck ain't even lucky. Nem a sorte é sortuda. E eu até já vou te adiantar matéria aqui do nosso próximo slide, que é o seguinte, ao pé da letra, essa frase seria a sorte nem é sortuda. Tá, então, só para te ajudar, a sorte nem é sortuda, nem é. Quem é que esse ain't está substituindo aí? O isn't, de novo, ok? Luck isn't even lucky. Luck isn't even lucky. All right? E aí, então, agora, olhando para essa frase especificamente, como eu falei, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, luck ain't even lucky, a gente teria o seguinte, a sorte nem é sortuda. Como é que ficaria em inglês exatamente essa construção de nem a sorte é sortuda? Você faz ideia? Como é que você começa com nem aí? Nem a sorte é sortuda. Not even, tá? Not even. Not even luck is lucky. Ok? Not even luck is lucky. E aí, por que então, Teacher Milena, que você traduziu como nem a sorte é sortuda? Se na verdade estava escrito a sorte nem é sortuda. Porque foi a intenção do compositor aqui, né? A grande questão é que dentro da letra ali, né, da métrica, da forma como a música estava sendo escrita, não faria muito sentido em inglês colocar not even luck is lucky. Luck ain't even lucky está muito mais dentro da forma como ele está construindo esse texto, né? As palavras que ele está escolhendo. Mas é claro que foi isso que ele quis dizer, né? Até pelo próximo verso, né? Que você tem que fazer ali seus golpes de sorte, né? Seus grandes lances, suas oportunidades. Então, tipo, nem mesmo a sorte é sortuda. Mas caso você queira fazer uma frase como essa, nem mesmo pontinho, pontinho. E principalmente se você não quiser fugir à norma culta, né? Porque o ain't já foge à norma culta. Então você poderia usar o not even, ok? Not even. Como é que você diria então? Nem mesmo Bob escapou das tarefas. E essas tarefas aqui, em português, acho que a gente não tem uma palavra específica para isso, mas em inglês tem, são as tarefas domésticas. Lavar louça, passar pano no chão, passar o aspirador, botar roupa para lavar, sabe? Essas coisas que você faz em casa, para manter a casa, são chores, ok? É uma palavra bem específica para isso, chores. Tarefas domésticas. Então, imagina que lá na sua casa, sua mãe ou alguém resolveu, né, fazer a limpeza geral e distribuiu tarefas para todo mundo, até para o Bob, que de repente estava visitando, entendeu? Nem é da casa, mas ganhou uma tarefa também porque estava lá. Então, nem mesmo o Bob escapou das tarefas. How would you say that in English? Das tarefas domésticas. Not even Bob escaped from the chores, ok? Not even Bob escaped from the chores. Now, this next sentence is super interesting. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Então, a gente tem três palavras relacionadas aqui. Live, alive e life. Não é? A tradução, eu só quero viver enquanto estiver vivo ou enquanto estou vivo, é a minha vida. Então, eu trouxe aqui um pequeno esclarecimento sobre essas três palavras com relação a significado e pronúncia, incluindo uma quarta palavra, que você já vai entender por que, que eu a trouxe para cá. Olha só, começando então pelo live, que é a primeira que aparece ali, né? I just wanna live, eu só quero viver. Live, L-I-V-E, você não pronuncia o E final, e esse I, então, tem um som de um I com acento agudo, live, ok? É um verbo que significa viver ou morar também, tá? Pode ser viver de viver a vida, ou como a gente também usa em português, eu vivo aqui, eu vivo nesta cidade, alright? Então, viver ou morar. Não está aqui na música, mas existe uma palavrinha que é escrita exatamente da mesma forma, só que tem outra pronúncia e outro significado. Ah, live, ok? Live. Essa palavra aqui merece vários esclarecimentos. Então, vamos começar pela pronúncia. Live. Também se escreve L-I-V-E. O E final também não é pronunciado. Só que esse I aí é o I longo, tá? Com aquele som aberto, como se fosse AI, um ditongo. Live, live. E, ao contrário do que muita gente pensa, porque é muito frequente a gente falar, vou fazer uma live, vamos fazer uma live, parece que é um substantivo. Não é. Live em inglês é um adjetivo. Ou seja, você não falaria, let's have a live. A live what? Ok? A live class, a live meeting, a live call, a live video call. Alright? Tem que ser alguma coisa que é ao vivo, um show ao vivo, a live concert, alright? A próxima palavra que aparece aí na música, alive. Agora tem o A junto ali. Alive, tudo junto, uma palavra só. A-L-I-V-E. O E final não é pronunciado. E esse I do meio também é o I longo ou aberto, como um ditongo, I, ok? Então, alive, alive. Atenção que esse A inicial, ele tem que aparecer, mas ele não tem ênfase, tá? Você não diz alive, alive, e sim alive. No caso da música, I just wanna live while I'm alive. Ele junta no I'm antes, né? Então fica I'm alive, tá? Tem que aparecer, mas sem ênfase. E o que é que significa alive? Então, como você já viu aí na música, vivo é o oposto de morto. If you are not dead, morto, you are alive, alright? E a última palavra aí da lista, que tá no título da música, life, a própria vida, tá? Life, L-I-F-E, esse I também é o I longo aberto, com som de ditongo, aí, tá? Life, termina no som do F e o E final não é pronunciado, tá? Vida, life. Curiosidade extra, o plural de life é lives, com V, ok? Lives, L-I-V-E-S. O E não é pronunciado, então lives. One life, seven, que são as vidas do gato, né? O gato tem sete vidas, então seven lives. Alright? E você, já conhecia todas essas palavras? Live, live, alive, life, lives, no plural? Conta aí pra mim nos comentários se você aprendeu alguma coisa nova aqui nessa aula. E uma coisa muito bacana desse conteúdo especificamente, esse último que a gente viu aí, é que são todas palavras que estão bastante no nosso dia a dia, tá? É um pouco tricky, né? Assim, desafiador pegar essas diferenças, tanto de pronúncia, especialmente quando as palavras são escritas, né, de forma exatamente igual. É, também os significados de cada uma, essas diferenças que às vezes acontecem quando, por exemplo, a gente abrasileira a palavra live, né? E fala, vou fazer uma live, que aí a gente já entende como sendo um substantivo. E em inglês não é. Então, tem que fazer realmente essa diferenciação quando você for usar essa palavra em inglês, né? Colocá-la na frase de uma forma como ela de fato viria em inglês. E, inclusive, se você precisa de ajuda com isso, de, ah, eu tenho minhas ideias em português, né? Eu conheço as palavras em inglês e tal, mas eu não consigo me comunicar em inglês, né? Eu não consigo pegar meus pensamentos e transformar em frases em inglês. É exatamente o que eu te ensino a fazer no Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Se você ainda não conhece, você está perdendo tempo. Por quê? No Intensivo de Inglês da Teacher Milena, em 3 meses, você vai estar se comunicando em inglês. For Real. Como o próprio nome diz, o curso é um curso intensivo. Então, o cronograma sugerido é de aulas diárias, de segunda a sexta-feira, 5 aulas por semana, tá bem? O curso realmente foca na comunicação em inglês. Então, você vai realmente compreender os sons das palavras em inglês, tanto para você entender o que você escuta, ou seja, seu listening, quanto para você também pronunciar as palavras corretamente e se fazer entender. Você vai aprender as estruturas em inglês, que também chamamos de gramática, que são os tempos verbais, né? Como é que você faz uma frase que é no presente, soar no futuro, só que sem lista de decoreba, não é hoje vamos aprender o presente é feito dessa forma. Não, é de uma forma muito leve, realmente com situações reais do seu dia a dia, partindo da sua experiência como falante de português. Por exemplo, provavelmente se eu perguntar para você qual é a diferença entre os modos indicativo, subjuntivo e imperativo em português. É bem provável que você não lembre de cabeça ou que você pense, nossa, acho que eu nem sei isso. Só que no seu dia a dia você usa esses modos se comunicando naturalmente. E é exatamente isso que você vai aprender em inglês. Ou seja, partindo da sua expertise, que talvez você não saiba, mas você tem uma expertise como falante de português. Right? Você é fluente em português e você pode usar esse conhecimento que você tem, essa maturidade linguística que você tem no português para te ajudar a aprender inglês. Isso se chama transferência linguística. E o que é mais legal é que no intensivo a gente vai além da transferência linguística. Eu realmente uso tudo que eu aprendi na minha vida, o que me formou como ser humano, nesse curso. Eu fiz teatro, eu sou cantora, eu estudei com professores que são preparadores de cantores da Broadway. Então, a parte da fonética é realmente muito bem trabalhada no curso, de uma forma muito diferente e muito lúdica. Então, você realmente vai ver como tudo vai fazer sentido para você de forma muito mais fácil e, claro, muito mais rápido. E é por isso que é possível você estar se comunicando em inglês em 12 semanas. Se você quiser conhecer mais com 30 dias de garantia incondicional, visita o site www.intensivo.teachermilena.com. Now let's move on to part 3 of this class. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando It's My Life bem bonito. Começando então, e eu já vou falar essa linha aqui na métrica da música. This ain't a song for the broken hearted. Bom, olha só que interessante. Tem aí consoante oclusiva, por exemplo, T de ain't, que você nem escuta, né? This ain't a song, você vai do N direto pro A. For the broken hearted. Percebe que você não ouviu aquele R enroladinho. For the broken hearted, alright? Isso é uma questão que eu já trouxe aqui para vocês várias vezes. Mesmo John Bon Jovi não sendo britânico, tá? Ele não enrola os R's aqui. A gente sabe que o inglês americano costuma enrolar os R's. For, heart. O inglês britânico não enrola os R's e alonga a vogal anterior. For, heart. Mas, quando a gente trata de canção, a gente trata de articulação, de notas musicais, notas que eu quero prolongar, notas que eu quero dar um efeito. E esse R enrolado, muitas vezes, altera o efeito ou o som que eu gostaria de dar para determinada nota. Então, o John Bon Jovi, por exemplo, aqui não canta For the Broken Hearted. Se você quiser, você pode cantar e tá correto, right? Mas perceba que aqui ele não faz isso, não dá essa enroladinha no R. Então a gente tem This ain't a song for the broken hearted. E o zorarará ali naquele T de hearted virou hearted. Algo que é muito comum, se você ainda não sabe disso, muitos T's e D's que vêm antes de uma vogal, ao invés de soar T ou D, muitas vezes soam rarará. Ok? E aqui na série Aprenda Inglês com Música eu sempre pinto desse azulzinho claro, tá? Quando acontece isso. Vai acontecer de novo na linha de baixo, olha só. No silent prayer for faith departed, ok? Então, prayer, atenção à pronúncia dessa palavra que não é prayer, nem prayer, tá? É prayer. No silent prayer for faith departed. Então, ele não enrola o R aqui nem no prayer, nem no for e nem no departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. Então, aqui, ele continua não enrolando os R's que não são obrigatórios. Por exemplo, em crowd, o R vem antes da vogal, então vai enrolar, crowd, ok? E a métrica aqui, o grande desafio aqui dessas três linhas é só que elas vêm muito ligadinhas, né? I ain't gonna be just facing the crowd, you're gonna hear my voice when I shout it out loud. Então, ó, you're gonna hear, sem R's enrolados, né? Ao invés de you're gonna hear my voice when I shout it out loud. Shout it out loud. Olha que interessante. Três T's e um D, né? Dois deles viraram rararã. Quais? Aqueles que vêm antes de vogal, que me facilitam a ligação, né? Shout it out. O T de out não virou rararã porque loud começa em L. Não teria como ligar. Então, shout it out loud. Shout it out loud. Ok? E aí, esse T de out e o D de loud, você não ouve com muita clareza, porque não é necessário, né? Você não precisa dizer out loud. Out loud. Tá? Lembra que é muito importante que você não coloque uma vogal aí. Out loud. Tá? Porque essas são consoantes oclusivas que só vêm interromper o som. Out. Interrompi. Loud. Interrompi. Alright? Então, I ain't gonna be just facing the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. Let's sing. This ain't a song for the broken hearted. No silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life. Já vamos lá pro refrão. Chegamos então no refrão. It's my life. It's now or never. Sem enrolar os R's aqui. Você já entendeu que ele não tá enrolando R quando não precisa, né? I ain't gonna live forever. Live termina em E, mas você não pronuncia o E. Então, terminaria no som do V, certo? Live, que a gente já viu lá na parte 2. Forever começa em F. O F e o V são feitos no mesmo local, né? Olha, lábio inferior, lá no dente superior. Live, forever. Então, você junta num som só. I ain't gonna live forever. Live forever. Aliás, forever, porque ele não enrola o R, né? I just wanna live while I'm alive. While I'm alive. Say that three times fast. Então, I just wanna live while I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Ok? Bem marcadinho, né? My heart is like an open highway. Então, heart is heart. Ele não enrolou o R e botou rarara no T. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. Então, like Frankie said, I did it. Usou rarara duas vezes aí, né? Said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. No outro momento, vai ter o cause it's my life. All right? Let's practice. It's my life. It's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Seguindo. This is for ones who stood their ground. For Tommy and Gina who never backed down. Aqui é interessante perceber o seguinte, ó. Never, sem enrolar o R, backed down. Backed, no passado, você não fala o E, tá? Se escreve B-A-C-K-E-D, mas você não pronuncia o E. Então, seria backed, backed, terminando no D. Down, que é a próxima palavra, já começa em D. Você junta tudo num D só. E aí, você ouve como se fosse back down. Como se não tivesse no passado. Who never back down. Uhum. Tomorrow's getting hotter, make no mistake. Então, ó, getting hotter. Uhum. Sem enrolar os R's e com rarara no D. Hotter, make no mistake. Luck ain't even lucky, gotta make your own breaks. Uhum. Let's practice. This is for ones who stood their ground. For Tommy and Gina, who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck ain't even lucky, gotta make your own breaks. It's my life. Repete o refrão. E aí o trechinho final. Better stand tall when they're calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. Ok? Sem mistério aqui. Várias consoantes oclusivas que você não ouve bem marcadinha, né? Não é don't bend, don't break, né? Don't bend, don't break, baby, don't back down. E no começo, better stand tall when they're calling you out. Sem mistério aqui, né? Better, rarara, né? Better stand tall when they're, porque ele não tá enrolando a língua, então não é they're calling, ok? They're calling you out. Aqui ele juntou no N, calling you, poderia ser também calling you. Alright? Calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. Let's practice. Better stand tall when they're calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life. E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música, com a volta de Bon Jovi, It's My Life. Se você curtiu essa aula, é claro, não vá embora sem deixar o seu like aí. Também deixa um comentário para mim contando o que é que você achou da aula. Se você tem um amigo, uma amiga, primo, tia, namorado que curte muito Bon Jovi, já manda essa aula também para essa pessoa, ok? Compartilha, ajuda a série Aprenda Inglês com Música a chegar a mais pessoas. E se você quiser ir além, saiba que você pode apoiar esse projeto gratuito de educação fazendo um Pix de qualquer valor para o QR Code que está aí na sua tela em algum lugar ou para a chave Pix tipo e-mail hello@teachermilena.com. Outra forma de você apoiar a série, é claro, é comprando os super pacotões, comprando essas aulas para guardar com você para a posteridade, não precisar entrar no YouTube para assistir às aulas, já tem aí quase 13 temporadas completas de aula, né? A gente já vende o Super Sexteto mais um, em que você compra as 13 temporadas e você recebe todas as 12 temporadas já completas. E a temporada 13, que é essa aqui, está sendo atualizada semanalmente. Faltam apenas 3 aulinhas. Aliás, agora mais 2. Essa daqui é a antepenúltima. Então, faltam apenas mais 2 aulinhas para completar aí a 13ª temporada, ok? E você que tem o Super Sexteto mais um ou que já comprou a temporada 13 avulsa, já vai ter aí sua coleção completíssima de série Aprenda Inglês com Música. Alright? Muito obrigada pela sua presença. É claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série. And now, let's sing! This ain't a song for the broken hearted. No silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. This is for ones who stood their ground. For Tommy and Gina, who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck ain't even lucky, gotta make your own breaks. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live a lie, my life. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live a lie, my life. 'Cause it's my life. Better stand tall when they're calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live a lie, my life. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live a lie, my life. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live a lie, my life. It's my life. My heart is like an open highway.